Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia aos ouvintes do programa Gestão Social e Cidadania. Estamos no ar pela Unijuí FM 106.9 e temos como pauta no programa de hoje a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante do Hospital de Caridade de Ijuí, assunto do qual a gente conversou com a Alexandra Schmidt, que é enfermeira coordenadora da comissão. Na sequência, temos uma entrevista com o secretário de Cultura, Desporto e Turismo de Ijuí e a gente fala sobre os projetos que estão em desenvolvimento neste semestre aqui no município. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Nosso assunto hoje, então, no programa Gestão Social e Cidadania é sobre a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. A comissão que é do Hospital de Caridade de Ijuí, que vai promover no dia 23 de setembro, próxima quarta-feira, um fórum sobre este tema, reunindo especialistas do sul do país. E a gente conversa com a enfermeira coordenadora da comissão, a Alexandra Schmidt, que vai detalhar para a gente um pouquinho mais sobre como vai estar acontecendo esse fórum e o que os especialistas vão estar trazendo sobre o assunto aqui para Ijuí. Bom dia, Alexandra.
Bom dia, Laís. Tudo bem?
Tudo bem.
Então, em comemoração ao dia 27 de setembro, que é o Dia Nacional de Doação de Órgãos, nós estamos organizando o quarto fórum sobre doação de órgãos e tecidos aqui do hospital. E a gente vai ter programação, então, o dia todo. Inicia no turno da manhã, com credenciamento, vai ter um coffee break. E na sequência, a gente vai ter uma atividade de sensibilização com a Eloá Bagetti, uma psicóloga especialista em gestão, supervisão, orientação escolar, vice-presidente da Associação de Saúde Mental de Ijuí e coordenadora do Intercâmbio em Saúde Mental entre Ijuí e Trento, na Itália. Na sequência, uma apresentação, então, da senhora Alessandra Zambuja. Na sequência, vem uma palestra, então, muito importante com o nosso coordenador do Estado do Rio Grande do Sul, da área de transplantes, o Dr. Cristiano Frank, que vai falar como é que está o panorama nacional da doação de órgãos. Continuando, então, às 9h50, nós vamos ter a professora Enaura Chaves. Ela é do Hospital Enfermeira, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que vai falar um pouco sobre o protocolo de morte encefálica. Hoje, se tem muita dúvida em relação ao protocolo, tanto a população, a sociedade, como profissionais da saúde, então ela vem para esclarecer um pouco essa questão da morte encefálica e falar sobre a possibilidade de doação. É uma palestra bem interessante também. Às 10h30, a gente vai estar recebendo, então, várias religiões, várias frentes religiosas, para falar sobre o que as religiões, a maneira como elas veem a questão da doação de órgãos. Porque é um grande mito, assim, a gente vê que as pessoas têm muitas dúvidas sobre como proceder, no caso da doação de órgãos, frente à religião. O que a minha religião fala sobre o assunto? Então, a gente vai trazer várias frentes para estar conversando sobre isso. Porque o que se tem conhecimento hoje é que as religiões não têm nada que impeçam a doação de órgãos. Então, a gente quer esclarecer isso para a população.
Como debater com a população essa questão da doação de órgãos? Como explicar para eles a importância de doar, a importância de ter esses tecidos para transplante, como é o próprio tema da comissão, Alexandra?
Isso, a gente vai estar abordando, a gente enviou convite, então, assim, para várias áreas. Esse é um tema que precisa ser trabalhado com a população, que precisa ser trabalhado com os profissionais da saúde, com os estudantes. Então, assim, a gente convidou vários segmentos da sociedade para estar participando. Justamente, a gente vai estar levando o que são os temas principais, as maiores dúvidas, o que é o processo de morte encefálica, como ele acontece, quem é o possível doador, né? Como que eu autorizo uma doação de órgãos. Hoje, pela legislação vigente, para autorizar a doação de órgãos, tem que ser um familiar de primeiro ou segundo grau, pai, mãe, filho. Né? Então, antigamente usava-se o registro na carteira de identidade, na carteira de motorista, dizendo que era doador. Hoje ele já não tem mais validade. Ele pode até orientar a família que a pessoa é uma doadora. No entanto, no momento em que acontece um acidente, né, as maiores causas então, de morte encefálica, que são os possíveis doadores, são acidentes automobilísticos, são mortes trágicas, traumatismo craniano. E as famílias não estão preparadas, né? Elas estão num momento de crise, uma situação inesperada, e aí surge o diagnóstico de morte encefálica. Nesse momento, a gente vai conversar com a família, né, para explicar a possibilidade da doação. E aí, elas têm esse poder de dizer, então, se aquela pessoa vai ou não ser doadora. Por isso que a gente sempre conversa, quando a gente tem oportunidade, com a sociedade também, como é importante falar para a família se você é doador ou não. Hoje, essa é a maior causa de não doação de órgão. A gente tem no Registro Brasileiro de Transplantes, de janeiro a junho de 2015, que 44% das entrevistas foram negativa familiar. E daí uma das argumentações principal é que a família não sabia se a pessoa falecida era doadora ou não. Então, assim, é uma conversa que a gente não tem por rotina, conversar em casa, né, falar sobre isso, mas como é importante, né, no momento em que acontece e que a gente precisa ir fazer essa pergunta para a família, se a família já pensou em doação de órgãos, se o familiar, o ente querido deles, que naquele momento trágico veio a falecer, chegou a falar se era doador ou não, muitas vezes eles dizem que não. E daí, como isso cria angústia para a família? Então, se isso for discutido antes desse momento, para a família vai ser muito mais tranquilo nessa hora.
Com certeza, as próprias campanhas já dizem que quando uma pessoa morre, ela perde a voz, né? Então ela tem que dizer para os familiares, antes de alguma fatalidade, que gostaria de doar os seus órgãos, os órgãos em bom estado, claro. Então, como as pessoas podem se tornar doadoras, podem conhecer um pouco mais esse meio e saber quantas vidas elas podem salvar?
Isso, assim, uma doação pode salvar até 11 vidas, a gente diz, muitas vezes até mais, porque cada órgão doado vai para uma pessoa diferente. Então, são doados duas córneas, dois pulmões, dois rins, por exemplo. Então, já se está ajudando, nesse caso, 6 pessoas diferentes, né? O ato da doação é um ato solidário, né? Não é cobrado nada, é todo custeado pelo SUS, não tem nenhum tipo de cobrança. Eu acho que é importante colocar que no momento em que o paciente entra no hospital, é feito tudo para salvar a vida. Aí, apenas quando é realizado o diagnóstico de morte encefálica, onde é um diagnóstico seguro, as pessoas têm muita dúvida em relação a isso, é um diagnóstico seguro, feito por 3 médicos diferentes, aí a recém se conversa com a família sobre a possibilidade de doação. A família tem total poder sobre essa decisão, né, ficando a cargo dela, então, decidir se doação ou não. É muito seguro em relação a isso. E as campanhas vêm para estimular isso, para que as pessoas conversem mais em casa, para que as pessoas se manifestem mais e digam, né, uns para os outros, se são doadores ou não. Porque hoje a gente pode, é muito maior a chance da gente precisar de um órgão do que a gente doar. E daí a gente muitas vezes não se coloca, e se eu precisar, eu vou aceitar receber? Né? É um pensamento que também é importante.
Com certeza, então, mais esclarecimentos sobre este assunto, sobre a doação, vão estar acontecendo nesse dia 23 de setembro, então, próxima quarta-feira. E fica o convite estendido para toda a comunidade de Juí, região também, Alexandra.
Sim, a gente convidou, então, todos os profissionais da saúde, estudantes, população em geral. Então, estão todos convidados a participar junto com a gente no dia 23 de setembro, turno da manhã e tarde. Nesse dia também a gente vai ter a presença do Dr. Joel, que é o coordenador da Central de Transplantes de Santa Catarina. Eles têm um número excelente, assim, em relação a entrevistas e doações efetivas. Então, para a gente ver como que eles fazem para que lá funcione tão bem essa parte da doação. A gente tem algumas ideias aqui para melhorar esses índices.
Muito bem, então. Alexandra Schmidt, que é enfermeira coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante do HCI. Fórum sobre o tema vai estar acontecendo nessa quarta-feira, então. Alexandra, muito obrigada pela participação no nosso programa. Bom evento para vocês e bom trabalho também. A gente espera, claro, resultados positivos, não só deste fórum, mas também no que diz respeito à doação, não é?
Ok. Nós agradecemos também a oportunidade de estar participando, né, desse momento de esclarecimento para a população, e nos colocamos à disposição. E fica o convite a todos, então, para participar do fórum.
Isso mesmo então, Alexandra, muito obrigado pela participação e até mais.
Notícias da semana.
Enquanto o governo federal comemora o feriado da independência com pompa, alguns municípios gaúchos são obrigados a suspender a realização dos desfiles farroupilhas por falta de dinheiro. Se em Brasília a cerimônia de 7 de setembro foi celebrada com aviões da Esquadrilha da Fumaça ao custo de R$830 mil, no Rio Grande do Sul, pelo menos 93 municípios deixarão de realizar o desfile de 20 de setembro neste ano, segundo o levantamento da FAMURS. Os principais motivos para o cancelamento da festividade são a contenção de gastos e o risco de contágio do mormo. A região mais afetada é as Missões. Segundo o presidente da Associação dos Municípios das Missões e prefeito de Jiruá, Fabian Thomas, 90% dos municípios da região cancelaram seus tradicionais desfiles devido à falta de recursos para custear o ato. Os prefeitos estão cancelando os tradicionais desfiles, pois não tem como custear o carro de som. Infelizmente, estamos tendo que abdicar dessa celebração para atender outras demandas, argumentou ele. Em Ijuí, o desfile vai acontecer. Em meio à crise financeira que atinge os municípios gaúchos, a FAMURS promove uma mobilização estadual no dia 25 de setembro. A entidade orienta os prefeitos a paralisar os serviços das prefeituras, realizar manifestações com cartazes e faixas e distribuir panfletos para conscientizar a população sobre a falta de recursos nos municípios. A mobilização foi batizada de Movimento do Bolo, em alusão à pequena fatia destinada às prefeituras na divisão do bolo tributário. Atualmente, 82% das verbas são divididas entre os estados, 25% e a União, 57%. Apenas 18% dos recursos ficam nos cofres municipais.
Boletim Rádio Web.
O presidente do Tribunal de Contas do Estado, César Miola, entregou nesta quinta-feira ao Ministério Público Federal 680 assinaturas coletadas em apoio à campanha 10 medidas contra a corrupção. A ação nacional busca coletar 1,5 milhão de assinaturas para apoiar projetos de lei no Congresso Nacional, a exemplo do que ocorreu com a Lei da Ficha Limpa. As 10 medidas incluem 20 anteprojetos que pretendem, por exemplo, agilizar a tramitação das ações de improbidade administrativa e das ações criminais, instituir testes de integridade para agentes públicos, criminalizar o enriquecimento ilícito, aumentar as penas para a corrupção de altos valores, responsabilizar partidos políticos e criminalizar a prática do Caixa 2. César Miola destaca que o TCE enaltece as medidas contra a impunidade.
O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul e o Ministério Público de Contas entenderam de participar ativamente desse processo e, portanto, nós instalamos na sede do Tribunal e nas nossas unidades no interior do Estado um ponto de coleta de assinaturas, sobretudo dos servidores da Casa e dos seus membros que desejassem aderir a essas propostas que devem ser levadas ao Congresso Nacional. Como há uma exigência de um número significativo de assinaturas, em torno de 1,5 milhão em todo o país, é necessária uma grande mobilização. E por isso nós participamos desse processo, já que temos várias ações de cooperação, sobretudo com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Gaúcho, no sentido de estreitarmos as relações, formarmos parcerias, atuarmos em conjunto, sobretudo no combate à corrupção e à improbidade administrativa. Nós tivemos uma participação muito significativa da Casa, mais de 680 assinaturas foram colhidas e entregues então ao Ministério Público Federal, além de uma carta assinada pela presidência do Tribunal manifestando apoio à campanha e a essas 10 medidas que se pretendem implementar.
Do Tribunal de Contas do Estado, Fernanda Bagatini.
Notícias da semana.
Um conjunto de editais voltados aos setores inovação e desenvolvimento, no valor total de R$400 milhões, foi anunciado na manhã desta quinta-feira no Palácio Piratini. Os recursos são do Banco Mundial e são destinados a apoiar projetos de parques e polos tecnológicos, incubadoras e indústria criativa. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Fábio Branco, afirmou que apoiar o empreendedorismo, a competitividade das empresas, a implantação de projetos de gestão e tecnologia da informação são competências da sua secretaria, que aposta no modelo de descentralização do desenvolvimento tecnológico do Estado. Isso permite que as regiões identifiquem e desenvolvam suas características por meio da exposição de projetos de pesquisa que possibilitem a transferência de tecnologia para o setor produtivo. Outro objetivo estratégico da secretaria é desenvolver empregos com maior renda e aumentar a arrecadação.
Boletim Rádio Web.
Em entrevista nesta sexta-feira ao programa Gaúcha Atualidade da Rádio Gaúcha, o governador José Ivo Sartori falou sobre aumento de impostos, segurança pública e as mudanças na carreira dos servidores estaduais. Sartori disse estar confiante na aprovação do aumento de 17% para 18% na alíquota básica do ICMS. O governador descartou a possibilidade de atender ao pedido de alguns deputados, que querem que o aumento tenha vigência por tempo determinado.
Eu gostaria que essa situação de hoje ela fosse resolvida para que depois, se alguém deseja reduzir os tributos, possa ter a oportunidade de reduzir.
Então, o projeto
Mas primeiro tem que fazer o equilíbrio financeiro do Estado do Rio Grande do Sul e criar as condições de poder pagar os servidores.
Sartori afirmou que não foi ele o responsável pela crise financeira do Rio Grande do Sul e que a situação piorou muito durante os 4 anos do governo Tarso Genro. Perguntado sobre a possibilidade de nomear novos policiais militares, Sartori minimizou o problema da segurança pública e disse que não pode aumentar a folha de pagamento.
Eu acho que tem ações que a segurança fez no Rio Grande do Sul e que diminuiu em muito, especialmente os homicídios, não é? Evidentemente, furto de veículos e outras situações, e uma certa sensação, ela foi extrapolada porque ela vem sendo trabalhada todos os dias. Eu sou daqueles que às vezes diz o seguinte: olha, não é só o pessoal do society que gosta de uma coluna social. Também quem pratica delitos, etc., também gosta de aparecer na coluna policial.
Atualmente, o número de policiais aposentados é maior do que o de policiais na ativa. E o número de brigadianos que foram para a reserva entre janeiro e agosto de 2015 já é maior do que em todo o ano passado. Em relação ao pagamento do próximo salário do funcionalismo, Sartori não confirmou se haverá novo parcelamento. Segundo o governador, o pagamento poderá ser feito em dia, caso a Assembleia aprove o projeto que aumenta de 85% para 95% os saques dos depósitos judiciais. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Notícias da semana.
O uso de extintor de incêndio em automóveis deixou de ser obrigatório no Brasil. A decisão foi tomada por unanimidade dos membros do Conselho Nacional de Trânsito nesta quinta-feira. A mudança na legislação ocorre após 90 dias de avaliação técnica e consulta aos setores envolvidos e torna facultativo também em utilitários, caminhonetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada. O equipamento só será obrigatório nos veículos utilizados para transportes de passageiros, como ônibus e vans, e caminhões que transportam produtos inflamáveis, líquidos e gasosos. A obrigatoriedade foi estabelecida em 1968 e passou a vigorar em 1970. A Associação Brasileira de Engenharia Automotiva informou que dos 2 milhões de sinistros em veículos cobertos por seguros, 800 tiveram incêndio como causa. Desse total, apenas 24 informaram que usaram o extintor, equivalente a 3%. Estudos e pesquisas realizados pelo Denatran constataram que as inovações tecnológicas introduzidas nos veículos resultaram em maior segurança contra incêndio. As autoridades de trânsito deverão fiscalizar os extintores de incêndio nos veículos em que seu uso é obrigatório. A punição para quem não estiver com extintor ou se estiver com validade vencida é de multa de R$ 127,69, além de 5 pontos na carteira de habilitação. Bom, nosso assunto em pauta hoje no Gestão Social e Cidadania é sobre cultura. E eu converso com o secretário de Cultura, Desporto e Turismo aqui de Juiz, Sérgio Correia, ele que conta pra gente sobre Como está o andamento dos projetos aqui em Ijuí? Quais estão sendo desenvolvidos agora nesse semestre? E as previsões também de próximos projetos para este ano?
Bem, nós temos que detalhar a questão maior que nós temos dentro dos projetos culturais da nossa secretaria. O que mais nós estamos desenvolvendo atualmente é o cinema aberto. É um projeto que foi desenvolvido juntamente com a empresa que ofereceu à prefeitura a estrutura de uma tela de LED de alta definição, de 4 metros por 4, com uma sonorização muito boa, perfeita sonorização. E nós abrimos inscrições durante o ano para que entidades quisessem receber esse projeto. Isso aí está dando certo desde o mês de abril, né? Cada mês é uma edição por mês, aí as entidades se inscreveram e aí nós conseguimos fazer esse desenvolvimento. Então isso aí nós estamos levando a questão das pessoas, da comunidade escolar, da comunidade familiar da escola, poder usufruir esse benefício em assistir filmes que é escolhido pela entidade promotora, né, que faz junto a nós, esse processo, onde que aí eles escolhem o filme que pretendem passar e já fazem um trabalho pedagógico junto com o filme que é revelado. Então esse aí é um projeto maior agora para nós definirmos o ano sobre a questão da cultura dentro do cinema. E as demais atividades, nós estamos agora até revendo todo o processo orçamentário, sendo que nós teríamos que receber questões de projetos encaminhados, mas com o corte, como o governo federal e estadual está fazendo em cima dos orçamentos dele, nós temos que rever. E além de apoiar as instituições culturais, tanto o tradicionalismo como a questão das etnias em Juiz, com o apoio da administração e a secretaria desenvolve junto a ele em viagens, apoio em material nesse âmbito aí para desenvolver e cada vez fortalecer esse movimento cultural folclórico de Juiz.
O senhor falava sobre o Cinema Aberto, que é esse projeto que está em andamento, e tem uma edição por mês, e quais são os temas que são abordados nessas sessões e qual é o público que ele abrange?
Bem, é uma edição por mês. Nós temos um prazo de inscrição e principalmente as escolas se inscreveram, né, para receber essa edição uma vez por mês. Eles que escolhem o tema, eles que escolhem o filme a ser projetado para eles poderem aproveitar, além dessa sessão, fazer um trabalho pedagógico juntamente dentro da escola. E o público é tanto o público escolar como o público da comunidade onde que a escola está instalada. Um exemplo, bairro Getúlio Vargas, lá na escola, é feito a escolha e ele faz o convite para toda a família dos alunos, né, e também deixou à disposição da escola a desenvolver essas atividades.
Falando em atividades, outro evento que a gente pode destacar, que também tem a ver com a cultura, é a programação da Expo Ijuí, que começa no mês que vem, e também tem vastas programações envolvendo a cultura, não é, secretário?
É, nós trabalhamos assim, a cultura do artesanato, com duas feiras durante o ano, há pouco encerramos a Feira da Primavera, né, que é desenvolvida. Agora estamos trabalhando para a Feira do Livro, que atinge muito a questão, já é tradição tradicional entre a Prefeitura e o SESC desenvolver a Feira do Livro, em Juiz, que vai ser desenvolvida na segunda quinzena de novembro. E assim a gente vai surgindo, vai desenvolvendo aquelas atividades que são tradicionais no município de Juiz, para termos esse fator de desenvolver a cultura nos mais diversos âmbitos que ela se propõe e que permite desenvolver, né?
A Feira do Livro esse ano já tem um tema escolhido?
Ainda não, porque as entidades estão se reunindo para nós definirmos a questão do o tema definido, né, e a questão também do patrono da feira para esse ano.
Então já fica o convite para o pessoal participar. Feira do Livro na segunda quinzena de novembro e o cinema aberto uma vez por mês, é isso?
Isso aí, muito bem.
Muito bem, então, secretário Sérgio Correia, muito obrigada pela participação. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e apresentação Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebrand. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui, na Unijuí FM 106.9.